Olá, bom dia a todos e bom dia a todas aí que já estão na sala esperando a nossa segunda edição de 2026 do Progcast. Hoje o tema é um tema muito especial, é um tema que a gente vem ouvindo falar bastante, tem muita novidade sobre isso, que é gamificação nos processos corporativos nas empresas. Então vamos entender quais são as melhores práticas de gamificação, como se usa, o que que é de fato a gamificação antes disso, né? Entender como você pode aplicar aí nos seus processos comunicacionais. Antes disso, temos aqueles recadinhos do amor. O primeiro deles é, pessoal, que já aí a gente já tem quase 100 pessoas no ao vivo. É, quem não está na nossa comunidade, entre na nossa comunidade. A gente está promovendo debates riquíssimos ali. Nós vamos fazer o primeiro Webbench ali, do conhecimento. A Lília é a gestora ali da comunidade, então a gente está se organizando para fazer o primeiro Webbench ao vivo com os membros da comunidade, para aquelas trocas que são sempre tão saudáveis de conhecimento, né? É, todo mundo aprendendo junto e promovendo trocas muito interessantes e estratégicas também para o nosso dia a dia. É, então, entrem na comunidade, as meninas vão colocar o link aí para que você possa se tornar um membro da comunidade Proj, que além da troca de conhecimento, a gente coloca ali sempre materiais com antecedência, tem alguns materiais bem antecipados, então isso é bem interessante também. A gente já está com quase 200 pessoas, a gente lançou a comunidade muito recentemente e está em pleno crescimento. Então, e quem já é membro, muito obrigada. Ali, vamos participar. O segundo é que nós temos os materiais do mês, né? Os meses coloridos ali, que a Júlia manda para todo mundo, para clientes e não clientes, porque o objetivo da Prodi, que é ali da nossa área, é realmente promover, além do debate, promover o compartilhamento de boas práticas de conhecimento para comunicação interna, os processos de comunicação para todos do mercado. Então, a gente tem o nosso blog, que é o endomarketing.tv, nós temos aí quase 100 mil views por mês. Então, é um blog que é referência e a grande novidade desse mês são os articulistas. Então, a gente está trazendo profissionais que são referência do mercado e eu tenho aqui no estúdio dois profissionais que eu tenho certeza que serão bons articulistas ali no nosso espaço. É um espaço muito rico de troca mesmo, agora com a presença de grandes especialistas que falam sobre temas diversos. Então, aproveitando, se você quer ouvir algum tema, eu quero um artigo mais aprofundado sobre gamificação, nós temos aqui dois especialistas que podem compor, já estão convidados para compor a nossa página de articulistas ali no endomarketing.tv. Acessem, vale a pena, é bem legal. E falando em convidados, vamos já introduzir os convidados que estão aqui no estúdio, que é o Galvão e o Marcel. Eles são grandes especialistas em gamificação. Marcel já conheço há mais de 20 anos, conheço muito o trabalho dele. E o Galvão, a gente se conheceu recentemente ali pelas redes sociais e já virou da casa, agora está aqui para poder se apresentar. Bom dia, Galvão.
Bom dia, Cleide. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, dividir esse espaço também com vocês, né? Grandes profissionais, com o Marcel também, né? Uma referência aí no Brasil do assunto que a gente vai tratar hoje. Então, que eu já estou sabendo, tá? Já estou acompanhando ele lá.
Exagero.
Já assisti até podcasts dele.
Olha, tá vendo?
Então, muito obrigado pelo convite.
Obrigada por ter aceitado. É, Marcel, bom dia.
Bom dia, Craig, bom dia, Galvão. Uma alegria, ser convidado e bater esse papo sobre um assunto que a gente adora, né, falar, que é gamificação e esse relacionamento, comunicação corporativa, a parte toda de RH, muito divertido, muito legal bater esse papo. Uma alegria.
Antes da gente começar a falar sobre a gamificação em si, eu queria que você trouxesse o seu contexto profissional aqui para os ouvintes e depois o Marcel também. Queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho da experiência profissional de vocês e aí a gente começa a conversar sobre o tema.
Tá bom, então. Bom, a minha epistemologia é RH, né? Onde eu nasci, né? Eu nasço no RH e lá se foram quase 19 anos. Então, a minha vida foi dedicada à gestão de pessoas, a lidar com, especialmente com criar os subsistemas de RH e fazê-los nascer dentro das empresas, né? Eu nunca entrei, talvez, em 19 anos em nenhuma empresa com o bonde andando, como se dizem, né? Eu sempre entrei com o desafio de criar o RH e de fazer nascer os subsistemas de gestão de pessoas. Então, existia um RH há 19 anos atrás e a gente está falando de outra forma de gestão de pessoas no mundo de hoje. Nos últimos anos, talvez nos últimos 10 anos, eu estou presente no ecossistema, né, de tecnologia, especialmente daqui de Florianópolis. Então, transitei em algumas grandes empresas, grandes companhias, criando recursos humanos e programas de gestão de pessoas, de cultura, de engajamento, né, de transformação cultural. E o tempo exigiu isso do recursos humanos, inclusive, né, criar dinâmicas de gestão de pessoas, de retenção, de gamificação, inclusive, que é o assunto que a gente vai tratar hoje, dentre tantos outros que o RH também exige e exigiu de transformação hoje de um profissional, né? E lá estou, e cá estou, né, como executivo de recursos humanos hoje. Eu trabalho na Sellers, é uma companhia de tecnologia daqui de Florianópolis, né, com um software para distribuição, para fazer a gestão de ponta a ponta da indústria com os distribuidores. E ao longo da nossa jornada aqui hoje, talvez a gente vai conversando e dando pinceladas mais sobre esse negócio. Então, é a minha paixão, tá? É a minha vida e foi dedicada a isso, a recursos humanos, a gestão de pessoas. Eu sou membro da BRH, né, do Comitê Científico, da Associação Brasileira de Recursos Humanos, do CBTD também, e participo de algumas intervenções na UFSC, ali nas áreas de administração, de tecnologia, como professor convidado, né, para alunos que estão em formação na área de administração, nessas disciplinas de gestão de recursos humanos. Então, estou sempre participando aí de algumas convenções à parte, além da minha vida executiva de profissional de RH.
Olha só esse currículo, hein? É muito bom quando a gente consegue conciliar o estar no corporativo com o cenário acadêmico, né? Eu gosto bastante. Lá em São Paulo, eu cheguei a fazer algumas incursões também no cenário acadêmico, com palestras, com cursos. E eu acho muito interessante, porque você consegue levar ali para o pessoal da universidade a sua experiência na prática, né? Exato. Então, você trazer todo o seu conhecimento do que é na prática para quem está aprendendo, né? Então, isso é muito rico, tanto para quem troca, quanto para quem participa ali, no caso, os alunos, né?
Exatamente. O cenário acadêmico, ele é muito intangível, né? Uhum. E os alunos saem com essa coisa do... como que é, né? Onde é que eu pego isso? Como que eu sinto isso? Uhum. E aí, quando a gente está se relacionando com eles, a gente leva um pouco de tangibilidade, de pegar a ciência, né? As metodologias, e mostrar como que isso está funcionando ali na prática.
Não
algumas
é tão
coisas mudam.
Assim, quando você sai da universidade, né?
Exatamente.
Quando eu saí, falei, meu Deus! Marcel?
Vamos lá, nossa, já são 25 anos, mais de 25 anos já falando de design, trabalhando com design, resolvendo problemas nas empresas. Minha atuação sempre foi em design, tecnologia, inovação, estou trabalhando sempre nessa seara. Mas como a gente vai falar de gamificação aqui, para não ficar muito extenso, vou falar só da minha experiência de gamificação, que também não é pouca, tem 10 anos já que eu falo a respeito disso, que a gente começou a falar disso lá em 2012, 2013, por aí, que foi quando a gente começou a falar sobre gamificação no Brasil. A gente viu o que estava acontecendo lá fora, eu e o Alexandre, meu ex-sócio, né, na startup que a gente teve, a gente montou uma startup justamente para trazer esse tema para o Brasil e mostrar para as empresas que dá para trabalhar de forma mais leve, mais divertida, mais solta, né? E isso aumenta a produtividade. E a gente teve alguns cases bem legais que a gente pode pincelar aqui durante o programa. Então, 2012 para 2013 foi quando a gente começou a montar a startup. Depois a startup acabou fechando, a gente fechou a startup ali, mas eu continuei como consultor, como palestrante também, falando e evangelizando um pouco sobre o tema, E tem dado muito certo, assim, tem funcionado super bem. Hoje, agora, com mais tecnologia, né? Naquela época a gente não tinha tanta facilidade de tecnologia. Hoje está tudo muito mais acessível, está tudo muito mais rápido da gente montar. Então, é um caminho bem interessante para as empresas. E eu tenho certeza que aumenta a produtividade, que melhora a comunicação, enfim, ajuda demais, na performance da galera.
A gente, quando eu trouxe esse tema, a gamificação, a gente estava fazendo algumas movimentações na Prodigy, e eu falei, ah, vamos falar sobre gamificação. Aí eu lembrei, então não estranhe, eu lembrei da segunda entrevista que eu fiz quando eu fui para a Prodigy, que foi com o Marcel, falando sobre gamificação já há 8 anos atrás, a gente já falava sobre isso, né, Marcel? Então, não é um conceito novo, e até o Galvão pode nos trazer mais ou menos quando que a gente começou a usar de fato a gamificação. Tinha a gamificação analógica, né? Vários processos ali que ensaiaram para o digital, e agora a gente tem todo um sistema, uma tecnologia robusta para poder implementar de fato a gamificação na prática, né? Então vocês vão ver aí alguns shorts do Marcel. É uma entrevista incrível. E já aproveitando, respondendo aqui quem está perguntando, sim, esse podcast ele fica no nosso canal no YouTube e também no Spotify. Então você pode ir assistindo quando está no ônibus, indo para o trabalho, todos os programas, inclusive esse, ficam lá gravados também. Então vocês vão ver alguns trechos da entrevista que eu fiz com o Marcel lá atrás. Foi uma entrevista muito boa, eu assisti ela mais umas 2 vezes.
Nossa, que vergonha.
Eu falei, nossa, continua muito atual, né? Então, vamos lá. Galvão, aí vamos entrar no tema de fato, né? Quando as pessoas. Existe alguma percepção justamente por a gente não ter ali. O que que é gamificação? Muita gente entende que. O que que é gamificação? Eu vou fazer um jogo? Vou botar um dominó em cima da mesa? Eu vou fazer um jogo de casinhas? Não lembro o nome daquele jogo que a gente jogava o dadinho e pulava as casinhas? Tudo isso são joguinhos. Tudo que remete a esse lado mais fã, ele é uma gamificação. Mas aí trazendo, de fato, nesse conceito atual, de gamificação para a corporação, como que você definiria a
Claro.
gamificação nos processos comunicacionais?
Ótimo. Eu espero, compartilhar essa resposta com o Marcel, naturalmente, né? Mas o termo, na terminologia, né? Ela vem gamificar. Tanto que a gente ouve muito, né? Gamification, né? Que é a origem vem do estrangeiro, naturalmente, né? E tem a ver com game, é jogo. Mas é muito mais do que jogo, né? É muito mais do que game. E quando a gente fala de gamificação, para empresas, né, no corporativo, a gente vai além ainda desse termo, né, de gamificar e de jogar, porque tem a ver muito com a cultura da empresa, tem a ver muito com os resultados, né, com as relações no ambiente, de trabalho, né, com as propostas das empresas de retenção de pessoas, né, de interrelacionamento. Então, ela está envolvendo dentro da empresa, é um mecanismo hoje. Podemos dizer que é um método, um framework, um mecanismo, usar várias palavras para definir, né? Que ajuda muito nesses processos departamentais de relacionamento, de busca por resultados, de alinhamentos, de comunicação, principalmente, né? Porque a gente vai falar dessa relação da gamificação com a comunicação. Então, é muito mais do que jogo nesse sentido. Ela entra justamente para criar mecanismo dentro da empresa de busca por resultado, de alinhamento, de cultura, né? De estabelecimento de relações com pessoas e, especialmente, também de retenção, né? Então, tem aí uma gama de possibilidades da gente pensar esse conceito.
Marcel, o que que você diria?
Nossa, há 10 anos atrás, quando a gente começou a falar disso, a gente explicava muito mais, né? Hoje, o termo gamificação, a galera já conhece, já sabe o que significa, né? Intuitivamente ali, já sabe que tem relação com jogos, que tem relação parte digital, muitas vezes, né? Mas é isso. A gamificação, ela não é transformar tudo em jogo, não é pegar uma coisa e deixar divertida por si só, né? Então ninguém vai ficar hipnotizado porque tá jogando, né? E alguma coisa desse tipo. Mas é usar o que a gente conhece de game design, dos jogos, de mecânicas que a gente tem disponíveis para os jogos, usar de certa forma para deixar o dia a dia, a rotina, a produtividade mais leve, mais fácil de lidar dentro das empresas, né? Então, de novo, não é transformar em jogo, não é que significa que eu vou. As pessoas vão ficar hipnotizadas, né? Todas fazendo alguma coisa que elas não querem fazer, não é isso. As pessoas sabem que elas estão trabalhando, então a gente só vai usar as mecânicas de jogos para trabalhar o dia a dia delas na rotina e entendendo muito bem o contexto. No fundo, é um pouco do trabalho de design, né, que a gente faz, que é a coisa de entender o contexto, de entender um pouco, mergulhar fundo no problema e motivar as pessoas no que motiva aquela pessoa especificamente, né? Não é uma coisa geral, né? Você não tem uma gamificação para qualquer tipo de empresa, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso também.
Eu acho que a gamificação, né, o Galvão e Marcel, também é uma metodologia que a gente encontra para poder reforçar valores da empresa e promover maior aderência à cultura. Então, por meio da gamificação, muito facilmente, porque eu estou conversando ali a linguagem que o meu público está habituado, gosta, de uma forma mais leve, eu vou trabalhar temas complexos. Uhum. Por exemplo, aí me perguntam, mas como que eu posso usar, e eu gostaria que vocês falassem também pela experiência de vocês, mas como que eu posso usar a gamificação na minha empresa? Então, eu acho que a gente começa entendendo o que que eu preciso trabalhar mais na minha empresa, quais são os meus maiores gaps ali, de entendimento. Porque uma coisa é você veicular uma mensagem, uma comunicação, outra coisa é o colaborador ler, e outra coisa é internalizar aquela comunicação, né? Então, é um processo. Nem todo mundo que lê internaliza, nem todo mundo que lê compreende. E quando a gente fala de missão, de visão, de cultura, de fato, tem algumas questões que não são facilmente entendíveis, né, pela grande massa. E a gente fala de grandes empresas, ambientes díspares, operacionais, enfim. Por exemplo, num ambiente operacional, a gente pode trabalhar as boas práticas de segurança, porque isso, em muitas empresas operacionais, que você tem o setor operacional, você o trabalhar boas práticas de segurança significa preservar vidas, né?
Exatamente.
Então, eu acho que o primeiro passo, quando você decide adotar uma tecnologia, e aí a gente fala de tecnologia, que são os processos mais modernos de gamificação por meio de tecnologia. Eu acho que cabe ali um estudo entre áreas. Como você que já trabalhou muito com gamificação em várias empresas e conhece boas tecnologias, como que é feito isso? Ou como que você sugere pela sua experiência? Faça um squad com grupos específicos de pessoas que podem contribuir, para entender por onde que a gente começa, porque normalmente tem várias coisas para a gente trabalhar, né?
Sim. Essa é uma resposta bastante longa, mas eu vou tentar ser bem resumida nela,
Tá.
tá? Até, inclusive, outro dia eu estava assistindo um vídeo do Marcel, né? E ele explicou de uma forma belíssima as etapas, né?
Legal.
De acordo até com literatura, né? Ele nem sabe disso, mas eu vi esse vídeo, né?
Aí, Marcel, tá vendo? Mais famoso
Que
do que
vergonha,
parece, hein?
credo. Que horrível.
E eu concordo super com ele, com aquelas etapas, né? Ele começa com a definição do problema, tal, né? E explica mais adiante. Mas eu já vou logo pro final, assim, sabe? Quando a gente tá falando e tá querendo responder também as pessoas que estão assistindo, né?
Sim.
De como aplica, e como eu posso fazer isso. Eu vou dar um exemplo, bem claro de uma das várias que eu já apliquei, que eu acho que teve uma relevância muito grande, que tu citou bem, em termos de segurança, por exemplo, da empresa, né? Eu trabalhei numa empresa que ela. Hoje eu trabalho numa empresa ISO 27001. A ISO 27001, para quem não sabe, é a segurança da informação, né? E, portanto, a empresa tem que criar várias políticas, né, de implantação para respeitar e atender os requisitos da ISO de segurança da informação. E um deles, o item 7, é um item que fala sobre conscientização. Então, a empresa tem que criar políticas de conscientização sobre segurança da informação, para isso chegar até as pessoas. Então não adianta só criar política, passar para as pessoas, esperar que elas leiam e se conscientizem, né? Então a gente tem que criar essas dinâmicas. E quais são? Então surgem assim várias plataformas, surge a tecnologia, aí a tecnologia vem para ajudar nesse aspecto. Então tem plataformas riquíssimas que ajudam nisso, né? Que produzem material, que produzem cursos de formação, que estimulam a empresa a criar campanhas de formação com certificado, com a gamificação mesmo, propriamente dito. E ali nós temos muito mais do que ranking, muito mais do que moedinhas. Nós temos pessoas aprendendo, pessoas trocando, pessoas criando projetos. A gente pode também fazer programas de reconhecimento mensal, onde é entregue simbolicamente certificados e essas pessoas são destacadas por algum motivo. Tudo isso é gamificar, né? Vai muito mais do que premiar, bonificar. Isso entra, inclusive, nas últimas propostas hoje de mecanismo de gamificação, né? E as pessoas, muitas pessoas colocam o status até como o primeiro brinde, podemos dizer assim, que você pode dar para processos gamificados, por exemplo. Então, destaques é uma forma, e criar destaque simbólico, seja com certificado, seja com o final do mês, quando você faz uma reunião, um all hands, né, com todos ali, e destaca essas pessoas, quem fez mais cursos, quem completou mais, né, quem teve melhor aproveitamento nos testes no final desses cursos. E, por consequência, nós também estamos fazendo a informação e o conhecimento chegar até o colaborador. Quando o auditor chega para fazer essa auditoria de ISO 27001, a gente tem evidências para apresentar para o auditor desse processo de conscientização e da eficiência que esse processo de gamificação está tendo como impacto no ambiente de trabalho, né? Com esses resultados claros também, de acordo com o objetivo da empresa. Então, tem muito a ver com o problema, tem muito a ver com o objetivo da empresa, tem muito a ver com a cultura. Não são todas as empresas que vão ter possibilidade de gamificar, né? Então, é preciso ser muito criativo, é preciso ser assertivo, é preciso ter relação com o problema, com a cultura da empresa, com uma série de questões. Se eu puder resumir a minha resposta aí nesse processo
muito,
de como aplicar.
É muito bacana essa questão da ISO. A gente também tem tudo que a gente faz ali agora na Prodig, que a gente é pautado pelas certificações da ISO, né? Não só a 27001, mas é importantíssimo pensar nisso também, né? Como que você gera as evidências e como que você registra tudo ali. Mas aí eu queria voltar um passo antes, porque eu acho que ainda tem... O Marcel pode contribuir até pelo que você colocou anteriormente, que você assistiu, dos passos que você recomenda ali, ô Marcel, para a implantação de uma gamificação. Sim. Como que você enxerga isso?
Eu acho que ficou bem, bem claro, assim. A gente não faz a gamificação pela própria gamificação. Antigamente até fazia, né? Até uns 10 anos atrás, assim, quando estava começando a surgir o tema e tal, inovação, como toda inovação, toda trending, né? A galera vai meio no trem da inovação ali, meio sem saber por que está fazendo. E era comum na época fazer gamificação porque o meu concorrente está fazendo, né? Então não funciona assim. A gente precisa entender o porquê que você quer fazer a gamificação, né? Então, eu tenho um problema de segurança. Puta, o ISO demanda fazer isso e a galera não entende de segurança, então eu preciso resolver esse problema. A gamificação, ela é um dos caminhos. Você pode resolver de outras formas. E aí vai dependendo da empresa, como o Galvão colocou. Depende da cultura, depende do ambiente, do contexto. Às vezes não cabe a gamificação. Na maioria das vezes cabe, tá? Que é normal. Mas a ideia, o primeiro passo tem que ser esse, né? Entender qual é o problema que você está tentando resolver e se a gamificação cabe nesse problema. Para depois a gente entender um pouco mais das pessoas que estão naquele contexto. Porque a gamificação, ela funciona quando a gente tem as motivações certas para aquele contexto, para aquelas pessoas que estão trabalhando ali, né? Então, e dentro da empresa também, às vezes, dentro da mesma cultura, um departamento se motiva por uma coisa, outro departamento se motiva por outro. Às vezes, vendedores, que a gente sempre fala, né? É chavão já, assim. Você vai falar com as empresas: ah, Marcel, eu quero fazer um ranking, quero fazer uma competição entre os meus vendedores. E às vezes os vendedores não querem competir, isso já aconteceu. Então, você precisa entender quem são essas pessoas que estão fazendo parte daquela experiência para você mapear bem quais são as motivações primeiro pessoais daquelas pessoas, né, da galera que está trabalhando, para depois alinhar com o objetivo de negócio, porque no fim do dia, gamificação é para melhorar a produtividade, para aumentar lucro, para, enfim, a gente está falando de uma ferramenta de negócio, né? Então a gente precisa alinhar as motivações daquela turma pessoais junto com os objetivos de negócio daquela empresa, para depois, lá no final do processo, do meio para o final, que a gente vai ver quais são esses elementos de game, aí aparece a gamificação, para a gente mapear e ver como é que a gente usa no dia a dia, se precisa ser uma coisa mais lúdica, aí depende de novo da cultura, né? Mas se precisa ser uma coisa mais lúdica, ou se a gente baixa um pouco a régua do lúdico e faz só umas intervenções, uma interface de CRM, por exemplo, põe uma barrinha de progresso aqui só para entender, só para as pessoas entenderem que precisa realizar várias etapas, enfim, vai de empresa para empresa, né?
É, o Marcel trouxe coisas aí, e aí recapitulando, bem importantes, né? Então, primeiro é entender o contexto, entender a necessidade, e depois entender o público que está envolvido com essa necessidade. E uma empresa, ela, normalmente, ela tem públicos distintos, né? Então, o público de venda performa, se comunica e trabalha de uma forma, é estimulado de uma forma diferente do público de comunicação, diferente do público operacional. Aí, dentro disso, eu, como empresa, eu posso ter vários, eu posso fazer gamificações, pelo que eu entendi, por área. Então, se eu quero estimular o meu público de venda, eu vou aplicar ali, desenvolver um projeto focado para esse público, porque ele vai conversar de perto com o público que eu preciso trabalhar e que eu desejo estrategicamente atingir. É isso, né?
É isso, eu acho que assim, é importante dizer também que a gente consegue fazer uma gamificação para a empresa toda. O que vai diferenciar, ou que vai especializar a gamificação é exatamente o público. Então, se eu quero resolver um problema de vendas dentro do departamento de vendas, eu vou estudar aquele público específico. Se é para a empresa toda, comunicação corporativa, que é o que a gente está falando aqui, por exemplo, eu vou ter que nivelar esse público. Então, eu vou ver o que que tem de em comum com todos os públicos que estão dentro da minha empresa, né? Então, obviamente, eu não vou fazer um ranking para ranquear todo mundo do RH com a galera de marketing, com a galera de venda. São coisas diferentes, são atividades diferentes, são rotinas diferentes. Então a gente precisa entender um pouco também como nivelar, né? Até onde a gente vai especializando a estratégia de gamificação também.
É legal porque, dependendo da plataforma, e aí o Galvão pode falar, eu posso ter estratégias segmentadas. Então, eu posso ter uma comunicação, uma gamificação para o setor de vendas, uma gamificação para a empresa inteira, e eu posso fracionar essas possibilidades dentro de uma plataforma que seja abrangente a esse nível, né?
Perfeitamente. A gente tem a parte de entender o público, né? É conversar com os seus colaboradores, né? O RH está próximo, o RH que vai cuidar dessas dinâmicas, que vai gerenciar essas dinâmicas, é importante entender o público, que é conversar com as pessoas, estar na operação, conhecê-las. E mais do que isso também, às vezes tem até ferramentas, né, que ajudam a gente a fazer isso. A gente usa, por exemplo, o Solids hoje, né, que é uma empresa, que é uma plataforma que ajuda a fazer uma leitura e um desenho, por exemplo, da cultura da empresa, do perfil, da persona, né? E é o profile do Solids. Então, a gente aplica e ele dá um quadrante, né, percentuais da empresa que são comunicadores, que são executores, que são analíticos. Então, nesses quadrantes, a gente consegue ver os percentuais e entender tecnicamente, né, quem é a empresa do ponto de vista técnico. Mas também tem o que o Marcel falou, que é a questão do diálogo com os colaboradores, conhecer a cultura, conhecer essas pessoas, até para fazer essas dinâmicas, usar mecanismos que tenham a ver com esse público, porque senão a gente está dando um tiro no pé. Não é só criar, ser criativo, fazer uma gamificação, enfiar a goela abaixo e achar que vai dar certo, porque eu fiz um programa legal, eu gamifiquei e eu já vim em outra empresa, então eu roubei essa ideia, vou implantar aqui, sabe, copia e cola, que tem muito isso, né? E não se leva em consideração o que está além, né, de gamificar por gamificar, que é o que o Marcel bem citou.
É, toda e qualquer iniciativa, ela tem que ter um objetivo no background dela, né? Porque fazer por fazer, fazer para dizer que fez igual a empresa X, é perder energia e dinheiro, né, gente? Então, tem que traçar direitinho o projeto, estudar direitinho qual o objetivo.
Uhum.
Realmente você precisa disso? Eu sempre questiono isso, sabe? Quando a gente está fazendo consultoria ali com os clientes, é necessário? Por que que é necessário? Por que que você vai comunicar e como você vai? Por que que você vai fazer? Porque a gamificação, ela acaba sendo também um canal.
Exatamente.
Né? Ela é um canal de comunicação. Por meio deste canal gamificação, eu vou trabalhar as minhas estratégias internas, né? Então, realmente você precisa tratar isso como o canal merece, né? Ali imputando. Mas falando nisso, ô Marcel, as pessoas querem saber assim, na prática, vamos lá. Você pode dar alguns exemplos de projetos que você tenha desenvolvido? Ah, eu fiz um modelo X de gamificação para atender uma necessidade Y.
Sim, tem vários, né? A gente consegue pensar, ouvindo vocês aí, o Galvão me lembrou de um projeto que a gente fez na Otis, que foi bem legal lá. Que passou por todo esse processo também, né? Que a gente está falando. Então, de entender um pouco do problema. O que a gente fez ali na Otis? O processo de onboarding das empresas normalmente é bem parecido, todos eles, né? Então, espera juntar uma galera que vai começar na empresa, 15, 20 pessoas, coloca todo mundo numa sala, vai passando os diretores de área, um monte de PPT. Chega no final do dia, a galera está cansada e começa a trabalhar. Esse é o padrão, né, de onboarding que tem nas empresas. Na Otis, eles queriam mudar esse padrão, deixar uma coisa um pouco mais leve. E aí eu fui conversar com as pessoas, né, antes de qualquer coisa, falei, entendi o problema que vocês estão tentando resolver, vamos ver se a gamificação resolve isso. E aí eu fui conversar com a galera que trabalhava lá, e o que a gente descobriu foi que a Otis, por ser acho que todo mundo conhece, né? Otis de elevadores, né? Por ser uma empresa de transporte, né? Eles precisam passar muito conteúdo de segurança para as pessoas, para todo mundo, desde da recepção até a alta gestão, todo mundo precisa entender de segurança lá. E aí, conversando com a galera, o que a gente descobriu foi que todo mundo, não foi nenhuma surpresa, todo mundo acha esse conteúdo muito chato, muito denso, né? Então, a gente, num papo, numa conversa interna lá, a gente discutiu não só fazer uma plataforma, não só fazer uma estratégia de gamificação, mas rever todo o conteúdo. Então, a gente conseguiu pegar todo aquele conteúdo denso e fazer e reescrever, na verdade, gravar até alguns trechos do conteúdo em vídeos. Então a gente fez vários modais, várias mídias, né? Então tinha PDF, tinha vídeo com o diretor, além dos próprios conteúdos em texto. Então a gente dividiu isso, fez essas micropílulas, vou chamar de pílulas aqui de conhecimento, e a gente não colocou tudo isso num único dia. Então como é que está funcionando hoje lá na Otis? Eu sei que está assim até hoje. Quando a Otis contrata uma pessoa, né, vai começar uma pessoa, ela já pede, o pessoal do RH já pede documentação, CLT, e está aqui a login e senha para a nossa plataforma de onboarding. Então a gente montou uma plataforma que tem toda uma parte lúdica dela. Então ela imita um ambiente de prédio, né, por conta do elevador. Então cada andar é de um tema específico dentro da empresa. Então tem o andar dos benefícios, o andar do marketing, o andar do RH. Então as pessoas vão andando por esses andares ali, entram nas salinhas, consomem um conteúdo, vão ganhando seus pontos, suas medalhas, vão evoluindo dentro da plataforma. Isso não acontece, obviamente não acontece mais em um dia só. Então acontece no período da contratação, uma semana, 15 dias, varia um pouco, mas o fato é que quando as pessoas começam na Otis, elas já consumiram todo aquele conteúdo que elas precisavam de onboarding. Então elas já começam sabendo quem é o chefe, aonde ela vai trabalhar, quem são os colegas de trabalho. Aconteceu um fenômeno bem legal na plataforma, que foi uma coisa que a gente pegou em entrevista também, né, quando a gente estava conversando lá. que as pessoas começavam muito sozinhas, né? Não foi dito por uma pessoa assim, mas a gente percebeu, a gente pescou isso no, 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 na, nas conversas, e as pessoas se sentiam meio isoladas, meio sozinhas quando começavam. Então a gente, dentro, no próprio plataforma, lá no térreo da plataforma, a gente fez uma dinâmica muito simples de mural mesmo, meio Facebook simples assim. As pessoas postavam lá, reagiam, comentavam embaixo, então as pessoas começaram a interagir. As pessoas que estavam começando na empresa estavam interagindo entre elas, então elas começavam já conhecendo, já tinham assunto em comum para conversar dentro da empresa, né? Então elas já começavam bem integradas, conhecendo toda a parte que precisava conhecer de segurança, e já integradas ali. Tanto que pessoas antigas, né, da Otis, eu soube que a galera estava pedindo login e senha para a plataforma de onboarding, pessoas de 20, 30 anos de casa querendo participar daquilo lá, porque elas estavam começando a se sentir isoladas já também. Então é um exemplo bacana que a gente
Legal.
entendeu,
Legal.
primeiro o contexto, né? Primeiro, quem são as pessoas que vão trabalhar, o que elas acham chato, o que está legal, o que está funcionando. Também eu não vou mexer no que está funcionando já. A gente desenha juntos essa plataforma e aí a gente fica acompanhando ali um tempo. Óbvio, isso não acontece, não é que eu ligo uma chave, amanhã já está funcionando. Isso foi um período de ajuste, uma semana, 2 semanas. Isso funcionou, não funcionou, volta para cá, volta para lá. Então, é um período de piloto que a gente pilota, né, o projeto, e aí depois aí faz o deploy ou entrega, né, para não falar,
Legal.
para não ter anglicismo aqui.
Muito bo muito boa essa experiência, muito rica, porque você já começar com um onboard alinhado é um facilitador, né? As pessoas, ainda mais essas empresas que fazem essas entradas aí em grupo, né? Que é muito genérico, ah, está aqui o novo grupo que está começando hoje. Você ter uma metodologia aí que já promova a integração desde o início, eu acho que é muito muito bacana, né? Para quem entra, né? Até para quem vai receber aquela pessoa, né?
Exatamente.
Já gera integração. E você, Galvão, você tem um caso que você possa.
Tenho um que eu sou apaixonado, inclusive, né? Que é dos tantos, nesses tantos anos, tem um que é um programa de esportes que nós criamos, inclusive criamos na Sellers, né? E ele está rodando nesse momento. E que a proposta, né? Porque se a gente começar do começo, a gente está falando do problema, né? Qual é o problema? Nesse caso aqui, o problema era a comunicação, relacionamento entre equipes, né? E nesse caso, a gente criou um programa de que forma a gente vai solucionar um problema de relacionamento e de comunicação, né? Entre as áreas, de financeiro com jurídico, de marketing com parte comercial. Então, existia esse problema. E mais do que dar treinamento, do que levar em sala, fazer reunião, alinhar coisas, dar feedback, coisas que classicamente a gente já tem na nossa esteira, né, de metodologias e de possibilidades, a gente então criou um programa gamificado, que é um programa de esportes. Aqui em Florianópolis, né, o nosso público, nossos colaboradores gostam de pisar na areia, gostam de praia, né, é um ambiente praiano. Então, tá todo mundo nessas arenas, jogando beach tennis, jogando vôlei, jogando futevôlei. Então, vamos criar uma dinâmica, gamificada, um programa que respeite esse público, que é o que eles gostam, porque a gente já sabe que eles saem dali e vão para os jogos, né? Então, a gente criou um jogo corporativo. Então, nós reservamos um horário, nós subsidiamos isso uma vez por semana, 2 horas, onde a gente paga para os funcionários irem depois do expediente, termina o expediente às 18 e eles vão até essa arena para jogar. Então, a partir dali, o propósito foi que eles jogassem. Eles podem jogar beach tennis, podem jogar vôlei, e a gente viu que o vôlei acaba tendo mais aderência, que é um esporte que a maioria não joga, então tem menos habilidade. Então, vai envolver o respeito ao limite do outro. Vai envolver a organização do grupo para poder vencer o oponente, vai envolver a comunicação mesmo ali, porque eles têm que se comunicar durante o jogo, a próprio desenvolvimento das habilidades que eles ainda não têm, ou seja, é uma matéria que eles não têm conhecimento. Então, assim, isso está trazendo impacto direto na operação. E principalmente nas áreas, porque ali está jogando no próprio time o colaborador do RH, o colaborador do financeiro, do marketing, aqueles que, na prática, né, no dia a dia, estão tendo problemas de comunicação. E isso é um impacto direto. O esporte tem esse viés, né, esse propósito de impacto direto na operação. Né, o esporte por si só, né, mundial. Talvez hoje o esporte seja a única coisa que o ser humano tem a capacidade no mundo de se reunir, né, as nações todas.
Fala o mesmo idioma.
Para o mesmo objetivo, né? Para falar o mesmo idioma, exatamente. Então, foi um programa e está sendo, inclusive, um programa. E, claro, a gente cria daí nesse sentido ranking, aí cria algumas métricas, assiduidade, tralalá, e fazemos algumas dinâmicas de reconhecimento no final, de destaque, né? Quem foi o melhor jogador, o melhor sacador, o melhor bloqueador, sabe? Te cria umas coisinhas assim para às vezes, dá como recompensa até um próprio objeto, né? É o último dos objetivos, mas a gente deu uma bola uma vez, deu um kit, né? Um legal. Kit do próprio esporte. E foi sensacional, porque colaboradores que em determinado momento acabou saindo da empresa por algum motivo e tal, levou o esporte para outra empresa, o programa para outra empresa, né? Então foi riquíssimo e está sendo, inclusive, riquíssimo. É uma das formas de gamificar o ambiente institucional com um impacto direto.
Eu amei esse exemplo do onboard, mas esse você pega o esporte porque é meio que a linguagem universal, né? Sensacional. Pessoal, vocês viram quanta coisa legal dá pra gente fazer. Eu acho que eles têm N exemplos, mas eu queria aproveitar o gancho aqui, já que o Galvão falou de esporte, de linguagem universal, de mundial, de jogos. Eu trouxe aqui o Rodrigo Cabral, que é o sócio-diretor da Prodig, que hoje é um dia muito especial para a gente e calhou da gente estar nesse podcast aqui. Então, eu convidei o Rodrigo para anunciar em primeira mão uma grande novidade da Prodig. Rodrigo, bom dia. Está no mudo.
Tudo bem, gente? Bom dia, obrigado, Cleide, Galvão, Marcel, tudo bem com vocês?
Tudo bem.
Eu acho que esse assunto de final agora, Cleide, foi combinado ou não?
Porque... Não foi combinado, não. Veja você.
Eu combinado porque, vim aqui a pedido, né, do time, o Galvão está falando de vendedor, né, então a gente vem aqui a pedido do time comercial e também do marketing, né, porque a gente está fazendo essa ação de lançamento hoje, né. Hoje é o dia que a gente está lançando oficialmente um novo módulo, uma nova solução, parte da nossa plataforma de comunicação interna, que é o Kaki Play, né? Então, ele vai ser o nosso módulo de gamificação corporativa, né? A ideia é usar justamente esses temas de interesse das pessoas para criar essa experiências, adesões, né? Incentivar cultura, alinhar informação, né? Lembrando que a nossa especialização é comunicação interna, né? Então, e coincidentemente, para esse ano, o primeiro tema da plataforma será a Copa do Mundo de 2026, né? Que é um tema amplo, um tema que gera muita união, que você estava até comentando agora, né? E olha que curiosidade. O que aconteceu com a gente de chamar atenção, né, para fazer esse bolão esportivo, usando a ferramenta do Kaki Play, é porque já tínhamos, né, esse aplicativo que veio da aquisição da Prodig, da empresa Simplifica CI, a gente já tinha essa tecnologia, e desde o início do ano começamos a ser abordados, cadê o bolão, né? Eu falei assim, olha, vamos ter que relançar então o bolão, né? Então a gente fez uma conferência interna e resolveu incorporar na nossa plataforma o bolão esportivo na forma do Kaki Play, né? No passado, as empresas que usaram deu muito certo, teve empresas que teve 98% de adesão, né? E entra aquela questão de que pessoas resolvem participar porque é um tema comum, um tema de interesse, né? Então fica o convite aqui, se você acha que o bolão é um tema que pode promover a união em interesse dos seus colaboradores, na sua empresa, né, com foco em comunicação interna, é uma oportunidade que temos e que a gente está trazendo aqui, tá? Então, se quiser conhecer na prática como funciona, agenda um horário com a gente, o link vai ser colocado aqui no chat, né? E estamos à disposição. E essa aqui é a minha palhinha rápida. Estava assistindo, tá, no YouTube, depois eu chaveei para vir aqui. Então acompanhei todo o papo aqui né? Ele tem um mecanismo de destaque, viu, Galvão, que você falou é importante lá no início, que os mecanismos têm essa parte toda de reconhecimento, então tem umas coisas bem legais. Fica o convite aí para as pessoas que estão assistindo e conhecendo o nosso lançamento. Tá
Que
bom?
legal, foi uma super ponte esse último
Foi
assunto, né?
uma ponte.
Nada
Você
combinado.
fez a ponte de.
Eu perguntei, foi combinado, né?
Sem ser combinado. Nada foi combinado. Tudo foi
Foi
acontecendo
combinado.
e deu
É,
certinho.
Brasil falou futebol, né? Já vem meio que natural, né? Interessante, assim, a Prodigy é uma empresa que está presente em 20 países, né? A gente está ansioso para ver como é que funciona essa tecnologia nos outros países de atuação, né? A gente tem uma sensação que a América Latina vai ser forte também, né? Estados Unidos é uma incógnita, e aí seguimos, né? Então, essa é a nossa, o nosso desafio, o nosso projeto para esse ano, né?
Obrigada,
Legal.
Rodrigo. Então, quem quiser saber mais, como o
Tchau,
Rodrigo
tchau.
falou, pode entrar no chat dessa conversa. O lançamento do Kaki Play está sendo feito hoje para a nossa base de clientes. Na próxima quinta-feira, o pessoal do mercado vai receber mais comunicações, mas a gente já tem bastante coisa online. Já tem o pessoal ali que está pronto para poder atender, quem quiser entender como que é o Kaki Play, como que funciona, como que você linka os seus canais de comunicação. O pessoal está totalmente à disposição. Só chamar. Tem o pessoal que está aqui no site já perguntando. Então, vocês podem ali acionar o time da Prodigy, tá? Rodrigo, obrigada. Tá convidada a ficar ou a sair, conforme você sentir melhor. Vai embora. Já ficou mudo. Obrigada, tchau. Pessoal, aí voltando aqui, obrigada por esse parênteses. Eu queria falar, a gente está chegando já nos 10 minutos finais, mas eu não poderia deixar de trazer o tema. Quais são os riscos? Então, assim, a gente falou de muitos benefícios aqui. Eu sei que vocês poderiam dar muitos cases e eles estão à disposição, tá, gente? Só chamar lá no LinkedIn, os dois estão super rápidos ali, né? Quiser falar mais, enfim. Mas quais são os riscos que a gente poderia trazer para um projeto de gamificação? A gente falou um pouquinho que é a falta de entender, mas eu queria que a gente se aprofundasse um pouquinho mais, assim, ó, que risco que eu corro de fazer um projeto que ele não tenha um alinhamento direitinho, um alinhamento com as áreas? O que eu acho que isso já é um risco, né, Galvão?
Já.
Já perguntei, já estou respondendo, então vou deixar você responder. Quais são os riscos de um projeto como esse, que envolve todo mundo? Imagina você trazer um bolão da Copa, todo mundo vai querer participar, porque, querendo ou não, ele vai integrar seu time, né? Mas qual o risco que eu corro se eu não pensar em algumas questões, por exemplo?
Bom, nesse caso, às vezes as empresas não sabem nem do problema que tem, né? Só querem fazer uma gamificação porque acharam legal, porque estão copiando, porque uma empresa fez, né? E naturalmente o resultado é o maior risco, né? Porque a gente gamifica porque a gente quer resultados, a gente quer atingir objetivos, né? E os resultados é corrigir uma comunicação, corrigir um alinhamento, integrar mais a equipe, né? Trazer mais a equipe para a cultura, reter mais pessoas. E o risco quando você traz uma gamificação que não está alinhada com a cultura, que não está alinhada com o processo, que não está alinhada com o objetivo, é ter menos engajamento, porque as pessoas não vão aderir, né, àquele propósito. Ao invés de comunicação, você ter mais conflito de comunicação do que a correção da comunicação, porque daí vira uma competitividade tóxica, né? Porque daí começa a ser tóxico o negócio, não começa a ser satisfatório.
Tem uma pergunta, eu já vou aproveitar e fechar essa pergunta, porque a Vitória pergunta aqui, ó, como gerar ações gamificadas que gerem engajamento sem estimular a uma competitividade negativa? Aí
Pois
já
é.
entra nessa questão, né?
Exatamente, porque daí a empresa prioriza, e o Marcel pode falar bem melhor sobre isso, né? O ranking, né? A posição, a ordem. E o ranking, ele é um mecanismo que a gente tem que usar com uma sutileza, com identidade, com sabedoria. E não como. Porque muitas empresas cometem esse erro de fazer gamificação, de colocar o ranking como o principal eixo do processo gamificado, né? A ordem, a posição. Então aí vira uma disputa, uma competição que fica tóxico para o negócio, que realmente traz daí ineficiência, né?
Essa história de competição é bem polêmica, assim. O que a gente percebe, que eu percebo nas empresas assim, competição não é proibido, tá? A gente tem que usar para o público certo, para quem quer competir. Que é uma parcela, não é uma parcela tão grande quanto a gente fala. Quando a gente fala de vendedores, né? Fala de vendedores, ah, todos os vendedores é competitivo. Não é verdade. A gente tem, eu tenho casos ali de que eu tive que mudar a estratégia porque a diretoria, a gestão queria fazer competição, e quando eu fui conversar com a galera, eles não estavam competindo exatamente entre eles. Tinha uma competição entre lojas e tal. Mas a gente precisa aplicar a competição para quem quer competir. A gente tem os perfis todos ali, vou falar bem rapidinho, que a parte de. A gente tem quatro perfis, basicamente, pensando em teoria aqui, vai. Mas um perfil que é mais competidor, que ele está preocupado, esse sim, tá preocupado em competir. Que é competição pura, né? Que ele quer derrotar outra pessoa. O foco desse competidor, ele está na outra pessoa, tá? Então, não importa muito o prêmio, não importa muito o contexto. O que eu quero é ser melhor que a outra pessoa.
Exato.
Falando assim, parece ruim, mas não, é um perfil, é um comportamento. E a gente tem um outro perfil que a gente chama de conquistador, que ele tem um comportamento muito parecido quando a gente olha de relance, olha meio de cima, assim, que é um comportamento de performance, de buscar produtividade. Só que esse cara, que é um conquistador, ele está preocupado com a meta, com a missão, com a realização. Não está preocupado com a outra pessoa, não estou preocupado se eu vou chegar em primeiro ou em terceiro, desde que eu complete aquilo que eu me propus a fazer. Esse cara, ele se desmotiva com competição, apesar de ter um comportamento parecido quando a gente olha, né? E é o que confunde um pouco, às vezes, quando a gente fala, especialmente de vendas, mas isso é normal na empresa toda. Então a gente precisa tomar cuidado com a competição. Quando a gente fala competição negativa, nem toda competição é negativa, né? Ela é negativa para aquele público. Tem competição que funciona super bem e que às vezes é só competição. Né? Às vezes você põe. Eu já tive casos que a gente resolveu com um quadro branco na parede, com um ímã de carrinho, com a galera andando ali, e a galera se motivava para ver o carrinho na frente, para ver o meu carrinho na frente. Né? Então são coisas que a gente precisa tomar cuidado. As armadilhas principais são, é o que o Galvão falou, assim, se a gente foca muito em primeiro assim, se a gente foca em competição para um público errado, vai dar ruim. A gente vai enterrar a motivação e recuperar a motivação do ser humano é complicado. É bem mais difícil do que motivar simplesmente. Então, por isso que é importante demais a gente ter essa etapa de conhecer o público. E uma outra armadilha que é comum também é focar em prêmio.
Que eu ganho, né?
Então, o que que eu ganho? E aí isso vira uma transação comercial. E aí é ruim. Aí vira um cartão de
Que vira só
crédito
isso.
com milhagem, entendeu? Então, se eu foco muito no prêmio, putz, vamos fazer uma competição aqui e o primeiro vai ganhar uma TV Mega Power aí de última geração. A galera vai fazer qualquer coisa para ganhar a TV. Vai esquecer objetivo de negócio, vai esquecer regra de convivência. Aí você começa a ter problema de cultura especificamente ali também dentro da empresa. Tem outras armadilhas aqui, eu já falei demais, desculpa.
Não, imagina, mas eu
Maravilhoso.
acho extremamente importante. A gente tem que falar dos benefícios, mas também tem que levantar uma flagzinha aqui de alerta para dizer que a gente tem risco, sim, porque querendo ou não, é uma competição, é uma gamificação ali. Dependendo de como você vai desenhar a sua gamificação, você pode ir para caminhos que são perigosos, entre aspas, assim. Então, tudo tem que ser muito bem pensado. E o que é legal é ouvir especialistas, né? Por isso que esse programa foi feito, foi pensado, né? É trazer especialistas que têm o conhecimento, têm a experiência, entende os benefícios e os malefícios de um projeto mal executado. Então, é muito importante, faça um bench, né? Faça um bench, você quer desenhar um projeto, faz um bench com empresas que já tem essa aplicabilidade interna, né? Vou abrir um parênteses aqui, que a Adriana está perguntando se vai ter certificado. Sim, a gente pode fazer o certificado de participação, sim. Só entrar em contato com a gente ali. A gente, ou aqui no chat, a Júlia está aqui. A gente, a Júlia, as meninas do marketing, elas podem fazer a gente faz um certificado de participação, sim. É um prazer para a gente emitir essas certificações de participação, tá? Eu tenho uma questão, a gente tem 3 minutinhos, dá para falar, com relação a time. Então, eu tenho um projeto, eu fiz um projeto ali todo de gamificação. Pela experiência de vocês, qual que é o time? Por exemplo, quantos projetos e por quanto tempo se aplica esse que a gente está lançando agora, de Copa do Mundo? Obviamente, ele vai durar enquanto durar os jogos. Então, você tem a parte prévia ali do esquenta para o Mundial de Futebol e vai ter um rescaldo ali no final da competição. Então, ele vai ter... Ele, por si só, já nasce com um tempo, né? Mas, por exemplo, eu vou fazer um projeto de onboard ou vou fazer um projeto de segurança. Qual que seria o time ideal, pela experiência de vocês? E... não só do projeto em si, da execução, da implementação, da gamificação, como da frequência. Quantos projetos gamificados eu posso fazer por ano sem saturar? Porque tudo que satura vira paisagem, vira um lugar comum, então você perde um pouco a força, né, do projeto. Eu acho que essa é uma informação também bem importante para a gente falar, né?
Claro, e ao mesmo tempo uma pergunta bem difícil, né?
De responder.
De responder, porque ela tem tantas camadas,
tem,
né? E leva em consideração muitas coisas, né? Eu acho que também o contingente de pessoas na empresa que tem para executar e para gerenciar a própria gamificação que foi implantada, porque às vezes a empresa quer fazer um negócio mirabolante com um profissional de RH, com 2 profissionais que vai gerenciar, não dá conta, não consegue implantar, não consegue dar recorrência, ou se consegue...
Isso é uma armadilha também.
Armadilha, né? Um dos riscos, inclusive, também, né? E depois, assim, parece um pouco clichê, mas tem muito a ver com o objetivo mesmo da empresa, né? Cada um vai ter um cenário, vai ter uma identidade, cada gamificação vai ter um time, vai ter um propósito de tempo a ser executado, de recorrência, e aí entra, né, a expertise, a especialidade para entender e desenhar um programa, desenhar uma gamificação que não fique saturada, que não se prostitua com o tempo,
sim,
que não morra, né? Mas cada propósito, porque a gente falou muito de problema, né? Como que a gamificação nasce? Qual é o problema, né? E aí, com base nesse problema, eu acho que é que vai o desenho vai se tomar forma depois, né? A de ISO, por exemplo, o problema era conscientizar, né? E se a ISO acontece, o selo, ele é anualmente, ele acontece uma vez por ano, então a frequência seria criar campanhas anuais que você pudesse apresentar para um auditor, por exemplo, evidências de que você está criando dinâmicas de conscientização, né? Esse é um programa específico, que tem uma recorrência de treinamento e capacitação a cada 3 meses para você apresentar essas campanhas, mas determinada empresa pode fazer campanhas de 1 mês de treinamento. Então, ele é muito individual mesmo, ele é muito singular, mas é preciso esse conhecimento, essa expertise na hora de desenhar, para levar em consideração vários fatores também, para não acontecer isso. A atualização do programa também é muito importante, né? Para não acontecer essa prostituição de que no meio do caminho a gente repete a mesma coisa, sempre do mesmo jeito e tal, e daqui a pouco todo mundo já está cansado daquilo acontecendo daquela forma. Então, criar processos de inovação dentro da própria gamificação ali também, e atualização é muito importante, né? Com uma certa, até frequência, mas uma frequência inteligente também, né?
Sim. Marcel, suas dicas.
Eu acho que, bom, uma coisa que a gente falou, ainda pensando em armadilha, assim, que o Galvão matou aí, a equipe precisa não só dimensionar a equipe corretamente, né? Então, eu não vou fazer um mastodonte para 2, 3 pessoas ficarem operando. O contrário também é ruim. Mas não só isso, a gestão precisa estar comprada na gamificação também. Então, não é só, putz, vou implantar, vou comprar, né? Vou ligar uma chavinha aqui, botar uma plataforma rodando e esquecer. A gestão precisa estar comprada e ela precisa falar a língua da gamificação ali, da campanha, do que está rodando, para não virar uma hipocrisia. Né? Porque isso é um erro comum também. Então, a diretoria vai lá, implanta a gamificação e deixa lá os colaboradores. Né? Eu estou aqui no Olimpo, os colaboradores estão lá brincandinho de trabalhar. Não funciona, isso não funciona. De novo, as pessoas não vão ficar hipnotizadas, porque você colocou uma gamificação na empresa. Então, é importante que a gestão esteja comprada nessa estratégia também. Né? E aí acho que esse é o timing ideal, assim, quando está todo mundo a fim de fazer. A empresa inteira está a fim de fazer. E aí você dimensiona a estratégia de acordo com o que você tem de recurso. Né? Putz, eu já participei de reunião que é, Marcel, vamos fazer um. Não sei se todo mundo joga aqui, mas. Marcel, vamos fazer as animações, um negócio de 3D, igual o Clash Royale aqui. Com uma animaçãozinha e 3D, a galera virando e tal. Olha, até dá para fazer, mas você tem dois desenvolvedores e, sei lá, 100 mil para fazer. A Epic, né, que foi quem fez o jogo, tinha 5 milhões de dólares e um ano para fazer o jogo. Então a gente precisa dimensionar bem, assim, de acordo com a realidade de cada empresa, né? E aí a parte de como é que a gente faz para atualizar isso, como é que a gente faz para manter a galera engajada. Eu acho que antigamente tinha, eu acho que vale a pena resgatar de novo. Não tem mais, tá? Mas há 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, tinha uma figura. Quando a gente começou a falar de gamificação, tinha uma figura dentro das empresas que a gente estava chamando de gerente de engajamento, que é uma pessoa que vai ficar olhando para essa estratégia, se essa estratégia está funcionando. Porque o que é normal e é bem comum isso acontecer, a gente implantar uma estratégia de gamificação, ter um pico de adesão, é normal, isso vai acontecer, as pessoas vão engajar, isso vai virar um assunto durante 3, 4 meses, 6 meses, depois aquilo vai cair e vai entrar num platô, é normal, né? Então quando cai, as pessoas já começam a falar, pô, não está funcionando, a gente precisa mudar, precisa fazer o quê? Muito calma, né? Então a gente precisa seguir com essa consciência de que existe esse pico e de que vai ter um platô ali na frente depois. O que as empresas normalmente fazem são campanhas. Eu gosto de projetos mais de longo prazo, como foi o caso que eu contei do onboarding aqui. Esse onboarding não muda, porque o público está mudando, né, na verdade. Então o público do onboarding vai mudando, então a estratégia é a mesma sempre. Mas o que acontece muito nas empresas é mudar a cada ano. Como funciona em campanha de vendas, por exemplo, né? Então a cada ano muda uma coisinha, entra uma inovação, entra uma mecânica nova, tira uma que não está funcionando, enfim, você vai mexendo, mas a estratégia precisa se manter. Não adianta você mudar, senão você vai fazer um projeto todo ano, né? Então você precisa ter uma estabilidade, ter uma base e ir mudando algumas coisas, como se fossem fases de um jogo. A gente vai mudando isso normalmente por ano, depende um pouco da empresa, óbvio. Se a empresa é um pouco mais dinâmica, de repente até encurta um pouco mais esse processo. Mas o que eu vejo acontecendo é mais ou menos isso.
Criando novas versões do jogo.
Gostei dessa
Isso,
coisa das
isso.
fases, né? Você pode manter a mesma gamificação, porém atualizar ali o projeto, né? As fases do projeto. Bem interessante.
É uma coisa que acontece bastante também é que quando você implanta uma estratégia de gamificação ali, sempre tem algumas pessoas que se destacam mais que outras, né? E aí você consegue, por exemplo, pegar essas pessoas que se destacaram para virar ou embaixadores, né? Eles viram embaixadores ali da sua estratégia, da sua plataforma. Isso funciona demais também, a galera começa a se espelhar nessas pessoas. E aí você tem que N dinâmicas para fazer isso. Você pode fazer via comunicação corporativa fora da plataforma. Você pode implantar alguma coisa dentro da plataforma, por exemplo, que é uma área secreta, uma área VIP, onde só as pessoas no nível 10 vão poder entrar. Então você começa a gerar esses desejos, essas brincadeiras para a galera que está lá. Aliás, isso é um outro erro, a gente está falando de erro, né? Isso é uma outra coisa comum de acontecer também. A gente começa a destacar muito as pessoas que estão indo super bem numa
Isto.
estratégia de venda. Você começa a dar muito destaque para essas pessoas, você acaba desmotivando as pessoas que estão lá jogando no dia a dia, a média, né? Você não quer que isso aconteça, você quer que a média suba. Então, o que funciona super bem é isso que eu acabei de falar. Você pega essas pessoas que estão se destacando bem, coloca elas numa liga Jedi, que as pessoas vão querer participar daquela liga Jedi e não falar, olha só como o João está vendendo bem, ele
Sim.
bateu três vezes a meta, isso enterra a motivação, de novo. Resgatar a motivação do ser humano é complicado.
Perfeito. Eu queria só fazer um adendo, Cleide, num algo que o Marcel falou, que é muito legal, que é o engajamento dos líderes, né? Uhum. A participação dos líderes no programa, né? Eu posso dar um exemplo desse do esporte, por exemplo, né? Nosso CEO e os nossos líderes, nossos diretores, vão jogar vôlei junto com eles. Uhum. E ali eles estão em quadra no mesmo time. Não, tira o aspecto hierárquico, né? A característica hierárquica, bota todo mundo no mesmo nível, falando a mesma língua. Né? Exato. Então, isso tem um impacto muito forte na operação. Uhum. Porque aquele esporte, no fim das contas, todo mundo sabe que aquele jogo, ele é um jogo institucional. Embora eu já não esteja mais em horário de expediente, seja depois, né? Mas a empresa está pagando, são meus colegas de trabalho, etc. Então, no fim das contas, é uma gamificação, né?
E a participação das lideranças, a liderança bem treinada e bem aderente aos processos, aos projetos, é fundamental, né? Tudo que a gente fala aí, a gente falou muito sobre isso o ano passado inteiro, nos programas, de como é importante você ter uma liderança engajada, bem treinada, com um discurso bem elaborado e próximo ali dos seus liderados. E num projeto desse, que envolve tanta coisa, né? É fundamental, né? Fundamental.
Total, eles são mantenedores, né, dos programas institucionais que a empresa traz. Eles são curadores, né, eles são engajadores, né, então eles precisam, né, estar junto com a empresa para conseguir fazer com que as pessoas também percebam a importância desses projetos. Né?
Inspirando pelo exemplo, né?
Exato, perfeitamente.
Perfeito.
Pessoal, olha só, tem muita gente aqui pedindo certificado, sim, a gente vai dar, pode chamar as meninas ali no privado, ali no LinkedIn mesmo, passando um e-mail, a gente coloca. Tem gente perguntando sobre o CAC Play, sim, o CAC Play já foi lançado oficialmente hoje, então quem tiver interessado pode também chamar o pessoal ali, as meninas estão no chat e também por todos os nossos canais de comunicação. E, pessoal, quem tiver na comunidade, se vocês estiverem na comunidade, Marcel e Galvão, peço se vocês quiserem entrar também. Como tem muitas dúvidas e o assunto é extenso, a gente pode promover um webbench ali na comunidade e aí a gente faz uma segunda rodada por meio de um webbench mesmo, de um online, coloca todo mundo numa sala e vamos conversar mais sobre gamificação. Então, a Lilian vai fomentar ali, estimular as pessoas da comunidade. Quem quiser, chama lá, coloca, e vamos fazer, a gente realiza aí. Para quem tiver mais dúvidas, são muitas as nuances de um projeto como esse. É uma metodologia que vem sendo cada vez mais aplicada, com excelentes resultados. O Galvão tem muita história para contar, o Marcel também. Então, vamos levar isso para a nossa comunidade. Quando vocês desejarem, aí é só pedir para a gente. Nós estamos chegando ao fim do nosso podcast com 10 minutinhos de atraso, mas eu peço desculpas a vocês aí por causa do horário. Mas eu quero agradecer muito a participação do Marcel. Marcel, muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição.
Eu que agradeço. Sempre uma alegria falar de gamificação e poder ajudar a galera aí a ter sucesso nos projetos aí. Conta comigo.
Obrigada. Galvão, muito obrigada pela sua participação e ter vindo aqui compartilhar o seu conhecimento, que não é pouco, né? Obrigada mesmo.
Obrigado a vocês pelo convite, né? Quem quiser trocar, estou à disposição, né? Estou no LinkedIn, Galvão Silva, estou no Instagram, galvão.rh, então pode ficar à vontade, pode me chamar e vai ser um prazer poder compartilhar. Muito obrigado.
Os dois super disponíveis. Espero poder encontrá-los outras vezes aí nessas trocas que são tão importantes, seja aqui no podcast ou na nossa comunidade ali com os nossos webbenches. Muito obrigada a todos que nos assistiram e a todas que estiveram até agora aqui com a gente. Mês que vem também tem um super tema que a gente vai abordar. Quem quiser sugerir tema, fique à vontade. E é isso aí, gente. Tchau, até a próxima. Até o mês que vem.
Valeu.